Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sob a mesa para quem dela queira usar, queira quem fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, a todos aqui presentes, boa noite. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor muito e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 102/2017 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício número 102/GP, Gabinete da Prefeita, /2017, oficializando que o vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, PSB, será o líder da chefe do Poder Executivo nesta casa.
Passa a primeira secretária para a leitura, ofício número 024/2017, da Escola Municipal Maria das Graças, Comum Requena.
Ofício número 24/2017, Escola Municipal Maria das Graças Calmon Requena, requerendo ampliação do número de salas de aulas e reformas.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, ofício circular número 004/2017, do Conselho Tutelar.
Ofício número 004/2017, Conselho Tutelar, encaminhando o relatório dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1/2/2017 a 28/2/2017.
Passa a primeira secretária para a leitura, ofício circular número 0013/2017 do Tribunal de Contas do Estado.
Ofício circular número 13/2017, Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia dos relatórios técnicos conclusivos, pareceres ministeriais, relatórios, votos e acórdãos relativos ao processo 222-755/2015, 231320/2015 e 231509/2015, aos quais versam sobre auditorias operacionais da gestão, financiamento, infraestrutura e transporte escolar do ensino fundamental executadas pela Secretaria de Auditorias Especiais do Tribunal de Contas.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 011/PM-Mirim/2017 da Polícia Militar de Juara.
Ofício número 011/PM-Mirim/2017, Polícia Militar de Juara, convidando os vereadores para participarem do evento de entrega dos certificados aos colaboradores do projeto de PM Mirim nas edições anteriores e reinício do projeto no exercício 2017, no dia 10/3/2017, às 19h30, na Câmara Municipal.
Passa a primeira secretária para a leitura, ofício número, ofício da Aldeia Mairobi.
Ofício da Aldeia Mairobi, solicitando uma reunião com os vereadores no dia 14/3/2017, às 8h, na Aldeia Mairobi, para tratar sobre reforma do posto de saúde da Aldeia Mairobi, reforma da ponte que liga a Aldeia Munduruku e a Aldeia Tatuí, cascalhamento da estrada que liga a Aldeia Figueirinha e Mairobi e aterro de 500 metros e construção de pontes que liga a Aldeia Mairobi à Aldeia Tatuí.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Comunicado número 002641/2017, comunicado 230114, comunicado 230115, comunicado 230116.
Comunicado número 002641/2017, de 13 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa, quota no valor de R$ 42.439. Comunicado número 230-114-2017, de 2 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura, no valor de R$ 8.300. Comunicado 230-115-2017, de 2 de fevereiro de 2017, do Ministério de Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura, no valor de R$ 12.500. Comunicado número 230-116-2017, de 2 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura, no valor de R$ 8.300.
Terminada a leitura do pequeno expediente, passamos ao vereador escrito do grande expediente. Conforme o inciso 3 do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicação, proposição ou solicitação, terão o prazo importante de 3 minutos para proceder à leitura e justificativa. Primeiro vereador escrito, vereador Chico Lindeia. Dispensou a palavra. Segundo vereador escrito, vereadora Marta.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu encaminhei um pedido ao secretário de Urbanismo, Carlos Nunes, para que ele faça um reparo imediato. Eu sei que a cidade toda precisa de reparo na operação Tapa Buracos, mas nós temos alguns pontos críticos em que não é possível mais nem transitar na cidade. Avenida Rio Grande do Sul, na sua totalidade, está comprometida. Nós já temos relatos de acidentes naquela avenida, então é preciso uma ação emergencial naquela região ali. Na Ayrton Senna, entre a Avenida Rio Arinos e a Rua Curitiba, a situação é calamitosa. Principalmente motociclistas vão desviar dos buracos e a situação ali é de risco de acidentes. Na Avenida Rio Arinos, entre a Rua Oliveira e a Ayrton Senna, principalmente em frente ao Hotel Real, não é possível mais transitar por ali. Eu posso dizer que é meu caminho de todos os dias, a situação ali está terrível. Não tem mais nem como desviar de buraco ali. Então, eu peço ao secretário que olhe com carinho e faça uma ação imediata ali naquele trecho. No final da São Geraldo, quando ela encontra com a Avenida Ayrton Senna, nós temos uma piscina lá, um mega buraco em que você, para desviar do buraco, está entrando na contramão, a situação é crítica. E na José Alves Bezerra também nós temos situação difícil. Então, encaminhei um ofício ao secretário de Urbanismo, Carlos Nunes, pedindo providências. Outro ofício que eu encaminhei, ofício encaminhado para o PROCON, para que o PROCON tome uma providência em relação às filas imensas da Caixa Econômica Federal. Não é possível, o cidadão ir ao banco e ficar numa fila fora da agência para pegar a senha, e não poder nem entrar na agência para esperar. A situação da Caixa Econômica é muito crítica. Todos os dias, qualquer cidadão que transita pela avenida, antes das 9, pode ver a fila imensa que se forma em frente aos comércios ali da Caixa Econômica Federal. Então, pedimos ao PROCON, que é o órgão que defende o consumidor, para que tome uma providência ali, porque a situação é crítica. Na agência, você pega a fila para pegar a senha, e depois você tem um horário marcado para ir à agência, porque se todos os que tiverem senha entrarem na agência, não tem lugar para ninguém, tem que sair os funcionários. E Outro ofício que foi enviado por todos os vereadores, a pedido da diretora da Escola 100, é que nós enviamos esse ofício para o secretário de Planejamento, Luiz Fernando, para que o lado esquerdo da rua da Escola 100 torne-se somente para embarque e desembarque. Porque quem transita ali no horário da saída, 11h30 e 5h30 da tarde, a rua fica completamente tomada por veículos. Então, para facilitar o trânsito na rua, é que se faça ali apenas no lado esquerdo da rua, embarque e desembarque. Muito obrigada.
Procedor, vereador Hélio Castão.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, os nobres parlamentares aqui e a população presente. E a justificativa da minha indicação ao Executivo Municipal, que através da Secretaria Municipal de Saúde providencia uma instalação de um sistema de sonorização no posto de assistência médica de Juara, né, com microfone, de acordo com o acompanhamento que realizei no referido estabelecimento de saúde, constatei que há uma carência desse tipo de serviço naquele local, se faz necessário, porque constante a presença de um grande número de pessoas num espaço bastante limitado e o barulho gerado por essas pessoas ultrapassa fácil aos 100 decibéis, impossibilitando que ouça com clareza os comunicados e as orientações passadas pela servidora. Por outro lado, quem normalmente faz esse tipo de orientação precisa gritar para ser ouvida ou ir um por um do que estão presentes no local. A servidora Rita, uma das funcionárias mais antigas no local, muito atenciosa e competente, reclamou que ao terminar o seu expediente está com dor nas cordas vocais e às vezes fica até rouca de tanto gritar para ser ouvida. Acredito, né, que o custo para a implantação desse sistema de sonorização com microfone para os avisos não seja elevado, pois uma caixa de som acústica amplificada já resolveria os problemas, dando mais conforto aos pacientes e melhor condições de trabalho para o servidor. Diante dos relatos, solicito ao Executivo Municipal que resolva esse problema com o mais rápido possível.
Passador, vereadora Uliane.
Sexta-feira passada, eu estive fazendo uma visita no Parque Alvorada e conversando com alguns moradores. Eles relataram a falta de medicação para hipertensão e da farmácia básica. E depois fui até o PSF e pude constatar que realmente existe essa ausência de medicação. Eles reclamaram também a questão das ruas que estão totalmente danificadas, intransitáveis. E eu gostaria de pedir novamente ao secretário Carlos que desse uma atenção àquele bairro. Além das ruas, nós temos os entulhos na frente de todas as casas, praticamente. Então, assim, a população tem reclamado bastante. Ali nas duas ruas finais, eu e a Marta, nós estivemos com ele lá, junto com o morador também. E ele se comprometeu a fazer um paliativo ali nas ruas que dá acesso aos sítios, né, Marta? E depois nós passamos lá para conferir, realmente a terra foi colocada lá, mas devido à chuva também, veio e carregou tudo, não resolveu muito. Então a gente entende que é complicado, mas a situação do bairro por completo está bem difícil. E a população tem se queixado bastante. Então, que o secretário desse essa atenção especial para o bairro Alvorada, que nós estamos pedindo desde o início do ano, desde janeiro. No dia 20, na última sessão, eu também encaminhei ao Carlos uma indicação ali na rua em frente à Real Norte, né? Eu vi que o Salvador também fez essa indicação, que é um trecho no centro da cidade e que estava bem danificado também e foi consertado, né? Então, agradeço ao secretário também por ter atendido esse pedido.
Isso. Obrigada.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores. Senhor presidente, eu fiz uma solicitação ao secretário de saúde, através de pedidos dos moradores, não só do bairro Parque Alvorado, PSF, vereador Chiquinho, que é a questão da coleta de exame. A Uliane até falou isso aí, né, Uliane, também na última. As pessoas estão chegando praticamente 4, 5 horas da manhã lá, parece que a quantidade de exame, parece não, exata, é 5 exames por dia que coleta, são na terça e na quinta lá. Mas os outros PSFs também estão com a mesma situação. Então, se a pessoa chega lá atrás de alguém lá, já não consegue mais pegar o exame, para fazer o exame, a autorização. Então, já solicitei aqui ao secretário, que pelo menos, se não conseguir dobrar, aumentar um pouco a quantidade, porque é difícil a pessoa chegar de manhãzinha, nem de manhãzinha, de madrugada, já precisando do exame, já passou pelo médico, precisa fazer e não consegue. E tem mais um problema ainda, vereador Chiquinho, que é a questão da coleta, né? Já que vai fazer a coleta, eu não sei como é que está funcionando essa coleta, como que faz, traz, se passa em todos os PSFs um dia. Então acho que poderia melhorar essa atenção aí, que se já tem o exame pedido, né, a pessoa não passa por essa situação. Então fica aqui a nossa solicitação. Fiz também a solicitação à Secretaria de Finanças, foi até uma discussão que a gente fez com os fiscais, Flavinho, aquele dia, com a questão da cobrança da taxa duplicada, né? Com a questão da taxa de vigilância nas farmácias. Segundo informação, a gente teve, assim, verbalmente, que essa taxa é legal, haja vista que a Secretaria de Estado tem a seu serviço, seu trabalho, mas não tem pessoas aqui para fazer essa checagem, acaba o município também fazer essa checagem. Então acaba os dois trabalhando. Mas eu pedi aqui via ofício ao responsável, que nos passe a informação para que a gente possa também representar quem nos solicitou e também estar encaminhando aos órgãos competentes para ver a realidade da situação. Cada município tem a sua situação. Solicitei também ao vereador, complementando o que a vereadora Uliane falou aí, a questão da limpeza ali na frente da Real Norte. Tirou aquela lama que estava ali, tampou os buracos, aí a gente conseguiu, o pessoal que mora ali, ter trafegabilidade, mas descendo um pouquinho já, a gente também já tem muitos problemas com a questão do asfalto. Que os buracos que estão constantes, a gente entende certamente a questão da chuva, a questão do material. Só que tem locais aí que eu acho que já poderia estar dando um paliativo maior. A vereadora Marta falou aqui muito bem a questão da São Geraldo aqui lá em cima. Já deu tempo não, né? Já deu? Mas posso continuar, né? Só mais um pouquinho. E aí a gente precisa, pelo menos esses buracos maiores que tem na cidade, tentar acelerar e pelo menos fazer um paliativo para não causar acidente e dar maiores problemas. Também agradecer aqui que foi feito o serviço pela Secretaria de Obras de Transporte. O secretário João Cândido, o João Pinto, fez o serviço lá na Pedro Damião, vereador Hélio. Foi feito o serviço lá, ele respondeu que foi feito o que pôde ser feito para pelo menos dar o tráfego lá. Ele nos respondeu aqui. Na verdade, a primeira resposta que eu estou tendo aqui de um secretário é essa daqui do João. Então eu quero parabenizar o João pela resposta que ele deu aqui e a ação do trabalho. E solicitei também, senhor presidente, da Secretaria de Desporto, eu quero saber as planilhas, né, com relação aos funcionários, horários. Só mais um minuto aí, né? A questão das planilhas dos horários de trabalho dos profissionais. Então, a gente vai aguardar essa resposta. E solicitei também do secretário de Turismo as planilhas do evento que teve do Rally e do Carnaval. E, vereador Chiquinho, para terminar aqui também, enalteceu o trabalho que a Secretaria de Urbanismo, através do Carlos Nunes, vem fazendo, e dizer que ele prontamente atende os pedidos que eu tenho feito. Então, presidente, eu quero agradecer e cobrar, é o dever do vereador cobrar, e deixo aqui o meu boa noite a todos.
Próximo, vereador Léo Boy.
Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu gostaria de solicitar à Secretaria Executiva que fizesse um ofício à Prefeitura Municipal, mais um. Inclusive, Salvador, quero parabenizar você que conseguiu receber, Cleiton, uma resposta do secretário da Prefeitura, porque eu tenho 17 ofícios que eu encaminhei até o momento, não chegou resposta de nenhum. Você recebeu um. Eu 17 chegou nenhum, não sei o que está acontecendo com a administração atual. Mas mesmo assim eu gostaria, mais uma vez, Chico, você a partir de hoje que é líder da prefeita, né, que gostaria que cobrasse esses ofícios nossos, que respondesse, porque são reivindicações que a população tem nos procurado. Gostaria que fizesse o ofício solicitando a quantidade e quais materiais que foram adquiridos, se foram adquiridos, materiais para a iluminação pública do município de Juara, porque a iluminação pública também está ficando um caos, e eu sei que nós tínhamos quase R$1 milhão na conta, que também foi um ofício que eu solicitei para a prefeitura, presidente, e vereadores, solicitando um extrato de quanto nós temos em recurso nessa conta da CIP, da contribuição da iluminação pública, e não me chegou ainda a cópia desse extrato e muito menos essas informações dos ofícios. Mas por isso, gostaria mais uma vez que a Secretaria Executiva fizesse. E quando se fala em Secretaria de Urbanismo, não vou fazer indicação nenhuma aqui, que a cidade infelizmente está inteira. Não tem ruas, não tem estradas, a cidade está um caos. Porém, eu gostaria de saber quais são as atividades do secretário ex-vereador Carlos Nunes, que está lá na pasta, o que está acontecendo. Eu pedia 20 dias atrás para que se fizesse uma roçada pequena de 3 metros abaixo da Polícia Militar na Rua São Paulo, que o mato está tomando conta da rua, e ele não deu conta. Ele foi roçar do outro lado e foi roçar o campo dos servidores em vez de roçar a rua onde está atrapalhando o trânsito. Nossas estradas, nossas ruas estão uma vergonha nos bairros. O pessoal da Opção Conveniência me parou que tamparam alguns buracos da avenida, Chique, tem um buraco em frente, Opção Conveniência. E no final de semana, sábado, domingo, fica um fluxo de pessoas ali. E os motoristas passam em alta velocidade para desviar daquele buraco. Quase andou atropelando algumas pessoas por causa daquele buraco. Então gostaria que verificasse também. Mas gostaria que encaminhasse o ofício à Secretaria de Planejamento, de Urbanismo, que encaminhasse o planejamento de suas ações. Quais serão suas ações? O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Nós já estamos em 3 meses de administração. Já está começando a ter que começar a cobrar. Eu acho que já está na hora de ter esse planejamento. Então eu gostaria de saber do ex-vereador que aqui esteve, que aqui atuou como parlamentar e sabe como funciona e está lá na pasta. Gostaria então de uma informação do planejamento de sua secretaria, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, a todos.
Próximo, vereador Marquito.
Em nome do presidente dessa casa e dos meus colegas vereadores, quero dar uma boa noite a todos vocês. Encaminhei aqui para os deputados que representam o Vale do Arino, Oscar Bezerra e Luciane, reforçando o pedido do nosso amigo vereador, que elabore um projeto para encaminhar a Secretaria do Estado de Saúde, solicitar unidade hemodiálise para instalar no municipal, no Hospital Municipal dessa Juara. Estive lá no Crax, lá com a Márcia lá, ela disse que aqui na Juara tem muitas pessoas fazendo tratamento fora sobre hemodiálise, e queria, sei que é difícil, mas a gente está reforçando o pedido aqui. Outro, quero também fazer um agradecimento, Chico, pela Secretaria de Urbanismo ter me atendido, não só a Secretaria como a Prefeita, lá em Águas Claras, a limpeza da escola, cortou da poda de gramas, o campo também foi limpo, no bairro João de Barro, no sábado, nós coloquemos a mão na massa junto, fizemos, junto com você agora fazendo o pedido da podar as árvores de Águas Claras. Agradecer também um pedido desse vereador que foi atendido hoje das lâmpadas lá em Águas Claras, que estava muito escuro. Agradecer também aí a prefeita por essa coragem que está tendo de atender os pedidos da gente. Pedir calma à população de Juara, que está feio, Juara está feio. Juara, eu acho que estão as piores cidades do Mato Grosso pela essa chuva. Não tanto também, porque graças a Deus não tem aqueles alagamentos. Mas buraco para todo lado, a torreira estourando para todo lado. Passamos final de semana no grupo de WhatsApp aí recebendo várias críticas sobre uma torreira para frente do casarão. Mas graças a Deus também a Secretaria de Transporte já foi lá, resolveu o problema. É assim que a gente tem que estar cobrando, mas a população tem que ter calma, que o trem está feio, não está fácil. Mas aos poucos a prefeita está resolvendo os problemas. Quero agradecer a todos e boa noite a todos.
Próximo vereador Flavinho.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui solicitar da Secretaria de Transportes para que arrume um atoleiro, um buraco que tem lá em frente à fazenda do seu Edson Rosolim. Chico, estava bem cheio de barro lá o atoleiro, aí o pessoal foi lá e só tirou o barro, e está pior ainda, o buraco está muito grande, o pessoal já tem moradores que estão querendo ir para as suas fazendas, as propriedades, não estão conseguindo passar lá, transitar, devido a ser carro baixo, e até caminhonete está dando atolando. Solicitar da Secretaria de Cidades, do nosso secretário, senhor Luiz Fernando, 6 indicações dele aqui. o estudo de um redutor de velocidade na Escola Maria Requena. Começou as aulas lá, o pessoal passa lá e, em alta velocidade. Então, fazer uma, estudar a possibilidade de montar um redutor com faixa, alguma coisa lá para inibir essa alta velocidade. Uma operação tapa-buracos que a gente fez junto, né, Marta? A Marta já acabou de dizer todos os lugares aí, Rio Grande do Sul e outros lugares. A Marta já é a mesma indicação minha e dela. Na rua Florianópolis, ali onde, de frente onde era a antiga casa do Baganha, tem umas pedras ali, Chico. E autorizaram o pessoal ir lá demolir aquelas pedras, explodir as pedras, e fizeram uma bagunça lá, explodiram, tem pneu velho lá, tá uma bagunça, ninguém consegue nem transitar mais no local. Analisar isso aí também. Na rua Júpiter, eu pedi pro secretário também, não sei o que tá acontecendo, Léo Boy, se é só com você ou comigo, não tô sendo atendido, infelizmente, pela Secretaria de Urbanismo. E eu pedi na rua Júpiter, lá tem dois atoleiros feios lá, que dentro da cidade, e até agora o secretário não me deu resposta e não arrumou também. Solicitar também a pintura das faixas, até a Drica me disse hoje, perto da Borracheira do Gereba, começou as aulas lá, o pessoal não tem faixa mais no chão, não tem sinalização nenhuma. Aqui perto do 1,99 o pessoal não sabe nem onde passa mais ali nas avenidas. Arrumar também, eu quero solicitar aqui um ofício, Zé, para Águas de Juara, com cópia para o secretário de cidades. Porque além da chuva, que já está maltratando o nosso asfalto aí, a Água Juara está abrindo buracos na cidade e não está tampando. Está acontecendo isso aí, aqui na Nelson Tabor da Serra, nós já temos um exemplo disso aí. Eu quero resposta disso aí, por que não está acontecendo esse tapa-buracos aí no município. Boa noite, obrigado a todos.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 012/2017.
Projeto de lei municipal número 012/2017 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências.
Terminada a leitura, passou o vereador inscrito no grande expediente. Não há nenhum vereador inscrito no grande expediente. Passamos agora à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência de assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 012/2017.
Projeto de lei municipal número 012/2017 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências.
Gostaria de dizer aos vereadores que esse é um pedido da prefeita, o regime de urgência. Então está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 012/2017. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, em nome da prefeita, pediu apoio dos vereadores no regime de urgência desse projeto. Projeto esse que é criando o Conselho do FETAB. É verdade, não é nem criando, porque ele já teria sido criado na administração anterior, só que teria sido criado por decreto e por exigência da CINFRA, do governo do estado de Mato Grosso, e também da MM, não poderia estar sendo por decreto, teria que ser por lei municipal. Então, deu entrada agora, pedindo regime de urgência. Queríamos também o apoio que tramitasse de forma rápida, que é um projeto bastante simples. Quem já deu uma olhada no projeto, visto que é um projeto bastante simples, pelo fato de evitar que o município venha a ter prejuízos, né, dos recursos do FETAB serem bloqueados por causa da criação de uma lei municipal criando o conselho, ou seja, o conselho para ajudar a fiscalizar a correta aplicação dos recursos do FETAB. Tivemos um grande trabalho na legislatura anterior, né, Léo, sobre a questão dos próprios conselhos quando era via decreto. Mas não interessa ser decreto ou ser lei. O conselho anterior não funcionava, né, Léo? Porque cobravam as reuniões, não faziam as reuniões. Então teve vezes que a gente teve que cobrar, até ameaçar levar no MP, pelo fato que o município poderia perder os recursos porque o conselho não estava ativo, não estava fazendo o seu trabalho de fiscalização. Então temos agora de autorizar a criação do conselho e também depois cobrarmos. Até, Léo, adiantando, quando chegar na nossa comissão, fazer uma das alterações que a gente podia estar fazendo, uma emenda nele, colocando que um dos representantes do poder público seja um representante da Câmara Municipal. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, claro que eu vou votar favorável ao regime de urgência desse projeto, porque eu sei da urgência dele, a necessidade, Chico, e também é uma das nossas demandas desde a legislatura anterior. Está aqui a ex-vereadora Marta e o ex-vereador Lourão do Macarena, que nós tivemos várias discussões, vereadores, referentes ao Conselho FETAB. Inclusive, depois que nós ameaçamos a mandar para a polícia e para o Ministério Público, aí o prefeito, através do seu assessor jurídico, doutor Elcio, que era assessor direto, começou a convidar eu e o ex-presidente João Pinto para participar dessa reunião, mas sem direito a voto. Porém, teve dois servidores do primeiro escalão que disse: mas para que convidar vereadores para essa comissão? O que, que o vereador tem a ver e tem que fiscalizar recursos do FETAB? Olha que absurdo. Inclusive, eu estava fazendo já uma lei pra, nesse sentido, Chico, de instituir essa comissão por lei e estar se colocando, representando. Falei com a Marta hoje, falei com o Salvador, com os vereadores hoje à tarde, que nós temos sim por obrigação de fazer essa emenda e colocarmos, sem dúvida nenhuma, vereadores para poder representar nessa comissão. Até porque o montante dos recursos que vem é grande e nós temos que saber assim como e de que forma está sendo aplicado esse recurso público aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Lembrando que nós somos fiscalizador. É um absurdo. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leoboy.
Favorável.
Vereador Chico Idé.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado em unanimidade. O projeto, a regime de urgência do projeto de lei municipal número 012/2017. Passamos ao primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 007/2017.
Projeto de lei municipal número 007/2017, de 16 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar lançamento e o pagamento de horas excedentes aos professores.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 007/2017. Vereadora Marta.
Esse projeto, ele autoriza o Poder Executivo a atribuir aulas excedentes a professores que já são efetivos no município. Essa é uma prática comum no Estado. Eu até defendo essa ideia porque você mantém profissionais comprometidos na escola, né, com uma carga horária maior. Então, eu acho que o projeto é pertinente e o meu voto vai ser favorável.
Continua a discussão. Vereador Chico Indé.
Esse projeto até foi, na época que deu entrada, uma solicitação do secretário, onde até a gente questionou, na época, porque demorou a entrar os outros projetos do teste seletivo, né, João? Mas porque o secretário estava fazendo esse estudo para tentar colocar o efetivo mesmo, atribuindo mais aulas e, com isso, evitar diminuir, pelo menos, a quantidade de contratos temporários. Então, ou seja, é um professor que realmente vai ter um compromisso muito maior e vai estar com condições de desenvolver o ano letivo melhor, porque já está direto no município fazendo quadro efetivo. Não o contratado, que muitas vezes contrata para ficar só 90 dias substituindo o outro, nunca seria a mesma coisa na questão da qualidade do ensino.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se possível contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leoboy.
Favorável.
Vereador Chico Lindéia.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado o projeto de lei municipal número 007/2017 por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Marquito. Dispensou a palavra. Segunda vereadora, vereadora Marta.
Eu queria primeiramente agradecer aos meus colegas vereadores pela oportunidade que nos foi dada ontem, né, Uliane, para a organização da sessão solene que aconteceu na noite de ontem aqui na Câmara. Sem o apoio dos nossos colegas, não poderíamos ter realizado essa sessão. Também quero agradecer o corpo de funcionários da Câmara, que foi fundamental aqui ontem. O Lincoln, Anderson, Rosângela, o Zé e todos os outros funcionários. Os nossos assessores de imprensa, o Aparício, o Paulo Becker, né, que deram um apoio fundamental para que a noite de ontem acontecesse. Queria agradecer também a participação das mulheres que vieram aqui falar sobre assuntos pertinentes ao Dia Internacional da Mulher, né? Doutora Roberta, promotora de justiça, doutora Elaine, juíza da Justiça do Trabalho, professora doutora Valéria, professora da Unemate, deputada estadual Janaína Riva e prefeita municipal Luciane Bezerra. E, é claro, agradecer a presença de todas as mulheres que estiveram aqui ontem. Né? É, também queria agradecer ao secretário João Pinto, que no domingo à noite, um produtor rural da área da Catuaí me ligou falando de um atoleiro lá, e ele prontamente atendeu. No domingo à noite, ele já me deu retorno de que eles tinham providenciado uma parceria para resolver o problema do atoleiro, que é uma região que é produtora, né? Eles estão colhendo arroz e levam arroz para o secador no 25, e a estrada não estava mais trafegando. Então, numa parceria com produtores rurais, ele conseguiu solucionar imediatamente o problema. Então, eu quero agradecer a atenção do secretário João Pinto. Também quero informar que eu havia pedido o ofício sobre a empresa prestadora de serviços do lixo, e esse ofício chegou na semana passada, e também o contrato com a Cosmotron, né, que é um contrato para 3 meses, prorrogável para mais 3 meses. Tá? Agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, e uma boa noite.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Uliane Macarena. Dispensou a palavra. Vereador Hélio Castão. Dispensou a palavra. Vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, quero aqui agradecer a presença de todos, da imprensa, do amigo José Ernesto, que está prestigiando a sessão, da Drica, do Mané, da Aldo, da esposa dele, do Lourão, do Val, que está aí, da Dona Irene, do Cleito, da ex-vereadora Marta também. Obrigado por ter vindo. Em nome da presidente do sindicato, a Dona Edna, todos os servidores públicos que estão aqui presentes, a Rita também do PROCON, ex-presidente do PROCON que está aí, e toda a esposa do Salvador, e todas as pessoas que estão presentes. Muito obrigado por prestigiar a nossa sessão. Quero aqui agradecer ao João Pinto, também solicitei dele um tapa-buraco lá na Água Boa, que havia um evento lá e o transporte escolar, ele fomos atendidos, ele respondeu o meu ofício. Obrigado. Agradecer também, ele também, a respeito da limpeza do distrito de Águas Claras, mas que também tinha solicitado junto com vocês da outra vez, e está acontecendo essa limpeza lá, muito importante para a população. O distrito estava abandonado, precisamos daquela poda de árvore mesmo urgente. Parabéns por vocês terem pedido isso aí, já tinha pedido também, e a gente está reiterando esse pedido para eles, né? Quero parabenizar a todas as mulheres, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Parabenizar em especial a vereadora Marta e a vereadora Liane pelo evento de ontem, os servidores da Câmara. Foi um evento muito bem elaborado, todos prestigiaram. O pessoal estava elogiando hoje. E é isso aí, nós precisamos dessas ações para a Câmara fortalecer o município. Sabemos que a imagem da Câmara é um pouco diferente do que a nossa atuação aqui. O pessoal cobra, então precisamos disso aí, fortalecer a nossa imagem, mostrar nosso real serviço aqui. E do mais, que agradecer a todos, convidar para a próxima sessão, e muito obrigado, boa noite.
Vereador Salvador.
Falar um pouquinho só, presidente. Tem 10 minutos agora, acho que dá para falar. Bom, agradecer a presença de todos, né, Aparício. Falar sobre o evento de ontem, a vereadora Marta e a Uliane. Reforçar o que o Flavinho falou, agradecer a todos aí pelo empenho, pelo esforço que tiveram. É importante as datas comemorativas serem lembradas e a importância das mulheres também na vida, principalmente nós homens, né? Então, parabéns pelo evento ontem, a todo o pessoal que ajudou, Paris, Paulo, juntos aí. A gratidão nossa aqui fica a nossa homenagem. Quero também parabenizar o empresário Luiz Rodolfo, da Droga Assis, empresário que, numa data também dos dias de hoje que nós vivemos, na situação que às vezes a gente fala do país nosso, ele investiu também, é mais um comerciante que mudou, cresceu seu prédio, está investindo na cidade, e ele inaugurou a nova farmácia dele também. Quero parabenizar ele, e quero que também outros empresários possam sempre estar vindo e reforçando e aumentando aí, acreditando na cidade como nós também acreditamos, né? Quero parabenizar o secretário de Desporto, Vilmar Carleto. Hoje também começa a terceira Copa da Indústria e Comércio lá de Futsal, um evento que a gente realizou por 2 anos, agora a Secretaria de Desporto se encabeçou e está começando hoje lá. Convidar os vereadores também, o dia que puder, dar uma passada no ginásio lá, para prestigiar o esporte da cidade, que é importante. Também parabenizar o Luciano Oliveto pelo carnaval, a administração também, por 5 dias de festa, teve dificuldades, a gente sabe do empenho que teve, para realizar uma festa numa época como nossa, algumas críticas, outras também, vários elogios a gente viu, é um desafio grande fazer, eu participei também de Secretaria de Turismo, já realizei evento, sei que a dificuldade é grande fazer, e a cidade nossa, ela precisa também de alegria, então parabéns ao secretário. Falar da visita hoje da deputada também com a gente, né, nós acompanhamos ela, deputada Janaína, com a prefeita, nós fomos ao Hospital Municipal, onde o hospital precisa de uma reforma urgente, né, em vários setores dele. Tem 580 mil, se não me engano, emperrados lá no governo do estado, o vereador Chiquinho, que é a emenda da deputada que poderia estar já sendo aplicada no hospital para amenizar aquela situação que tem no hospital. Então nós vamos, até propus a ela, ao vereador João, acho que a Marta estava junto, nós montarmos aqui uma comissão, a próxima viagem a Cuiabá, tentar fazer uma agenda com o governador, para a gente levar essa dificuldade com o hospital municipal, que já é um hospital regional, possamos dizer, Cleirton, né, vereadora Marta, que a gente sabe da dificuldade. Então, eu acho que a gente podia fazer essa força-tarefa aqui, marcar uma audiência com o governador e implorar para ele liberar a emenda da deputada Janaína, que a deputada não está deixando de mandar a emenda para cá, mas infelizmente a parte política está cabendo a isso, a não liberar. Então, vamos fazer essa força-tarefa. Solicitar ao presidente... Presidente, a questão das sessões extraordinárias. Eu peço em plenário aqui, senhor presidente, para a gente poder receber essas comunicações de sessão extraordinárias via ofício, com 24 horas, pelo menos, de antecedência. É uma solicitação que eu faço, não só minha, mas também dos demais vereadores, que sejam oficializados os vereadores aí com questão às sessões extraordinárias. A gente tem que ter um tempo, pelo menos, hábil aí para a gente estar analisando esses projetos. Já aconteceu situações aí de projeto chegar aqui, né, no afogadilho, como a vereadora Marta já disse, né, que a gente tem que trabalhar em cima dele. Eu entendo a situação, às vezes, dos projetos que chegam, às vezes, com emergência mesmo de serem votados, mas a gente precisa pelo menos um tempo para respirar e para analisar o projeto realmente, para ver qual a situação dele. E falando do FETAB, né, que a gente falou aqui, com relação a essa lei que já veio para cá para a gente poder votar, vereador Chico, não propor só um vereador, mas propor dois vereadores aí, porque tem uma comissão de 5 nesse projeto, a gente coloca 2 vereadores, eu acho que ficaria um tamanho adequado. E lembrando que o FETAB ficou 1.280.000 na conta, que a prefeita Luciane recebeu do ex-prefeito Edson Povezan. Então, 1.280.000, hoje, Cleitor, não sei como é que está o repasse, mas deve estar beirando R$400.000 mensais para a Juara. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, somando aí, já são 3 meses, né? Nós temos 1.200.000. Praticamente, né? Mais 1.200.000 que ficou, né? Vamos colocar já no terceiro, deve ter entrado já. E a gente precisa que esse dinheiro do FETAB realmente chegue à cidade, pelo menos. A gente sabe que 30% pode ser usado na cidade. Sei que estão trabalhando muito e duro aí nas estradas, né? Recuperando pontes, estradas. Mas o dinheiro eu acho que tem que chegar. Esse dinheiro do FETAB eu acho que é o dinheiro que pode ser aplicado, pelo menos para arrumar esses buracos maiores da cidade. O vereador Léo falou, eu vou até falar aqui, vereador Léo, da questão da lua de mel, né? Que já falaram pra gente sobre isso, né? Que está terminando a lua de mel, né? Então eu acho que ela já vai terminando mesmo. E infelizmente, ou felizmente, nós somos obrigados a ter essa cobrança mais firme e forte agora. A chuva vai continuar, não sei até quando, abril, vamos colocar aí, maio um pouco, estender. Mas, vereador Chico, levo agora como líder, né, essa reivindicação, acho que todos aqui. Pelo menos esses lugares mais com dificuldades, que não deixem acontecer mais o que está acontecendo, porque um buraco está se unindo ao outro e a cidade depois para fazer vai ficar pior. Então essa é a reivindicação da cidade. Deixo aqui meu abraço a todos, boa noite, e convoco a todos, né, estarem sempre presentes aqui. Abraço ao meu amigo Wendelson Careca, né, que está me ajudando num projeto também social aí que a gente tem, com a garotada. E agradecer a presença de vocês. E convidar para participar aí toda segunda-feira das sessões da Câmara. Muito obrigado, boa noite.
Próximo é o escrito vereador Chico Lindeira.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Cleilton, ex-vereadora Mata, vereador Lourão saiu, comunidade presente, imprensa, obrigado pela presença. Senhor presidente, semana tivemos uma ótima notícia, né, que seria a questão da licença de operação, instalação, a licença prévia e operação do abatedouro de peixe. batedor esse que já estava virando uma grande novela e desestimulando os produtores que acreditaram na atividade de piscicultura em Juara, fizeram seus investimentos e mais de 2 anos na SEMA e essa licença com muita luta, muita batalha conseguiu sair. Dona Irene, sempre uma guerreira, estimulando essa atividade, nos solicitou essa semana para falar com o secretário Carlos Nunes para estar fazendo a limpeza do pátio lá, do abatedouro e também do centro de zoonose, para com isso iniciar as atividades e com isso dar condição do produtor de peixe fazer a limpeza do seu peixe ali no estabelecimento e estar comercializando no mercado local, ou seja, ter mais essa fonte de renda para o pequeno produtor. Salvador, aquela questão do exame, Salvador. Esse vereador está no terceiro mandato e todo ano ele faz a visita em todas as unidades de saúde. Isso não é de agora, essa é a questão de 5. No Califórnia mesmo a gente teve junto, né, Marta? Pessoal chegando 4 horas da manhã para fazer a espera. E na época todos passavam que era questão do kit. Nós estamos há pouco mais de 60 dias da administração, então ainda acredito que tem um prazo para estar se adequando a isso, porque se em 8 anos para trás não foi feito, né, Léo? Eu acredito que em 60 dias não ia dar conta também de estar resolvendo todos os problemas da nossa cidade, que não são poucos. Nossa população sabe bem disso. Tivemos uma notícia muito ótima para Juara, todo o estado de Mato Grosso, onde nosso deputado do PSB, Fábio Garcia, conseguiu captar recursos do governo federal para não deixar o programa Luz para Todos parar no estado de Mato Grosso, ou seja, o município de Juara, a universalização só 2019. Então, é um sonho de todos os produtores rurais, principalmente os pequenos, mas o nosso deputado conseguiu, no Ministério das Minas e Energias, e juntamente com o deputado Oscar, por arrumar recursos para o programa iniciar já em 2017. Então temos hoje em Juara a questão do Banco da Terra, que é prioridade do governo, que é programa do governo federal, que é crédito fundiário e não tem energia. Ou seja, dificulta a fixação do campo, com isso fazendo eles do rural abandonando as propriedades porque não tem condição de fazer investimento, não pode fazer uma bacia leiteira, não pode colocar um resfriador, não pode alimentar melhor uma vaca na época da seca. Então tem que ter energia, energia não é apenas conforto, energia é para melhorar a produção do pequeno produtor. Comentei, tive uma luta muito grande nos 2 mandatos anteriores e nesse agora até chamei o Salvador para estar junto comigo, que era que o Executivo ele desse conta de cumprir a Lei Federal 11.888, de 24/12/2008. Essa lei ontem no jornal da Globo, na hora do almoço, foi muito discutida ela, eles considerando, hoje poucos municípios do Brasil já estão cumprindo com a Lei Federal, no Mato Grosso apenas 3 municípios, mas eles consideram ela como o SUS da habitação, ou seja, é para estar atendendo. E o que é que ela atende? O que é que ela facilita para o pequeno? Aquele morador que tem o seu terreno, que quer construir uma casa, o poder público, aquele que tem a renda de até 3 salários mínimos, o poder público, a prefeitura, com a sua engenharia, tem que fazer os projetos, desde o projeto inicial, acompanhamento da obra, fiscalização, tudo por conta do poder público. E cobramos muito da engenharia, mas eles teve o ponto na legislatura anterior, que eu encaminhei um morador para procurar lá, carente, tudo, chegou lá, um dos funcionários falou assim, não, isso é conversa daquele vereador, não existe isso. Então existe, é uma lei federal, tem que ser cumprida. Essa legislação, a importância dela é muito grande porque ela gera renda do município também, ela estimula própria materiais de construção, a questão da mão de obra, que muitas vezes já dá um empurrão, né, com o projeto para a pessoa conseguir fazer os financiamentos nas agências. E é bem claro a legislação federal. O município que não tiver aporte financeiro, o governo federal coloca o recurso financeiro para estar dando condição de fazer. Então, o setor efetivo lá não consegue. O município consegue, o governo federal, recursos para contratar empresas e as empresas fazer esse serviço para a população. Então, a lei é uma lei muito, muito clara, está à disposição de toda a população, então temos que cobrar. Nesse caso, a gente cobrou muito, Salvador, mas vamos abraçar essa questão, porque é muito importante para o município de Juara. O secretário Mauro nos convidou, terá que parabenizá-lo, que ele está levando, né, pequenos produtores aí para estar visitando outros municípios, para estar mostrando novas alternativas de renda para pequenos produtores rurais, ou seja, tem de diversificar a sua produção, porque o pequeno produtor Juara hoje é um produtor praticamente massacrado, porque ele quer viver com um gado de leite, mas ele não tem condição de fazer um investimento melhor em genética, então não tem uma boa produção, cai na mão de um laticínio, preço pequeno, fica lá, não consegue aumentar a sua propriedade, não consegue fazer melhorias, então ele teria que ter outras atividades dentro da propriedade. Se uma estiver ruim, a outra melhora, e ele consegue com isso desenvolver melhor e gerar renda no nosso município. Quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores, porque eu fiz um ofício para todos os deputados federais, senadores, cobrando que eles não votem a reforma da Previdência da forma que o presidente mandou para o Congresso, né? Que é uma vergonha, isso é acabando com a classe trabalhadora. O presidente ontem apertou a sua base, principalmente do seu partido PMDB, querendo que fizesse questão de votasse em questão, ou seja, fechasse do jeito que estava, ou seja, não aposentar mais ninguém, e o trabalhador que está trabalhando hoje está pagando para os que já estão aposentados. Ou seja, qual trabalhador brasileiro que teve a culpa se de teve rombo? 30% desviado para cá, 50% para cá, aí fala que é rombo da Previdência, e nós que pagamos hoje temos que mais uma vez pagar essa conta. Não foi nós que fizemos essa conta. Então, temos que lutar, batalhar, a população tem que se manifestar, como teve coragem de ir para as ruas na briga pelo impeachment, tem que ir também, porque a reforma da Previdência, ela é um massacre para o trabalhador. Não apenas o trabalhador do serviço público, mas o trabalhador da iniciativa privada. Foi cobrado aqui daquela a questão da operação Tapa Buraco, até o secretário fez no Santa Cruz, porque estamos esperando a tão bendita vistoria do governo federal para com isso pagar uma parte que foi feito o trabalho lá pela empresa do Giraldelli, que é mais um massacre, né, que o governo federal faz com os municípios. A empresa vai lá, ganha a licitação, faz o pedaço do asfalto, fica 3, 4 anos sem fazer uma medição, quebra as empresas pequenas, ou seja, é para fazer só com empresas grandes, é só o Debrecht da vida que é para trabalhar nesse país. As pequenas que não têm condição de ter um capital de giro, todas elas vão quebrar dessa forma. Então foi feito esse tapa-buraco esperando essa tão bendita medição, porque asfalto de 2008, 2009 ainda em Juara tem sem estar executado, Salvador. Então, é sem estar pago e sem ter terminado a obra. Então isso é uma vergonha. Mas por isso que talvez o secretário parou um pouco fazer nas outras vias da cidade, mas que tapa-buraco foi feito na avenida ali, vindo da casa da Uliane e da minha, né, Uliane? Pegou o dinheiro nosso e jogou fora. Jogou no ralo. Não é a hora de fazer. O que tem que ser feito é na hora da seca fazer bem feito, fazer o tapa-buraco e fazer com correção com lama asfáltica. Temos que brigar para fazer isso, porque pegar o material agora. O secretário ainda colocou, Léo, não, esse que compramos agora vai aguentar. Não aguentou uma semana. Ou seja, é dinheiro nosso que foi pro ralo. Então a população reclama com razão, porque bater nesses buracos de asfalto não tem nada pior. Mas pegar o nosso dinheiro também do nosso imposto, jogar nele agora, como ele fez hoje cedo no local, choveu depois, já rodou. Então é perder o nosso recurso. Governo, ontem também tivemos aqui, até parabenizando a deputada Janaína pelo enfrentamento que tem feito já no governo do estado, em respeito aos servidores públicos, principalmente também, ela até já conseguiu achar assinaturas, né? Conseguiu 8 assinaturas para abrir uma CPI, mostrando do rombo da Previdência do Estado, ou seja, quer aumentar a alíquota de servidor, quer fazer teto de gasto, mas não quer que investigue de onde veio o rombo. Quem não sabe que esse Estado foi 20 anos roubado e agora quer que seja o nosso trabalhador pagar essa conta com teto de gasto, nosso morador pagar, porque o teto de gasto vai diminuir os repassos da saúde, repassos da educação, então não é nós que temos que mais uma vez pagar esta conta. Parabenizar a vereadora Marta, a vereadora Liliane pelo sucesso do evento, grande participação, ótimas palestras, ano que vem tenho certeza que continuará esse trabalho muito importante. Hoje a prefeita mandou um ofício aí, nos colocamos como líder. Quero falar para todos os vereadores que essa função é uma função muito difícil, mas que preciso do apoio de vocês.
Um minuto, vereador.
Quero ser um elo de ligação dos colegas vereadores com os secretários e com a prefeita. Para com isso, nós temos o nosso poder independente, mas temos uma harmonia entre os dois poderes. Não adianta falar, Salvador, acabou a lua de mel. O povo não quer briga entre os poderes. O povo quer independência, mas querem paz, harmonia e cada um lutando por melhoria para a nossa população. Porque se for para a guerra não vai resolver nada, porque a população vai sair sempre prejudicada.
Quero aqui só mais uma vez falar, parabenizar o secretário, né, de turismo, que voltou os eventos, o evento Rally e também o Carnaval, que foi um sucesso. Muitos criticam, porque não gostam, eu também não gosto de Carnaval, mas uns gostam, gera movimento na cidade, é importante. Mais uma vez, agradecer a todos, convidar para a sessão, que será na segunda-feira, dia 13. Meu muito obrigado.
Quero agradecer a presença de toda a imprensa presente, a vocês, inclusive o secretário Cleilton. Gostaria de fazer mais um pedido aos vereadores aí, que ficasse em estabelecimento após o término da sessão, para a gente só conversar. Eu gostaria que aguardasse um pouquinho. Não havendo mais informações, não havendo mais vereadores que nas condições finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Convido todos para a próxima sessão, será dia 13/3/2017, às 20 horas. Nesse ato, convidar os vereadores para a gente homenagear as mulheres, as nossas duas vereadoras aqui da Câmara, que será um benefício, um buquê, uma lembrança para vocês, dos vereadores aqui que ontem era o teu dia e hoje o dia de vocês mulheres, hoje aí nós estamos homenageando vocês durante a semana.